Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos começar esta terceira sessão do curso. Gostava de informar que os textos relativos a Aristóteles podem ter acesso a eles indo ao site da Capela do Rato e depois vêm logo, clicam-no aqui ou num sítio qualquer, mas que está visível, e podem ter acesso aos textos. E vamos fazer sempre assim, porque estes textos de Aristóteles são bastantes, era impossível estar a fotocopiar para toda a gente, e é natural que também os que vêm seja o mesmo sistema. Bem, hoje vamos então ver a aplicação da ética de Aristóteles, ou seja, da ética da virtude à contemporaneidade, portanto, à filosofia da natureza e do ambiente. E quem vai falar-nos vai ser a doutora Sofia Vaz, que é doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ela tem uma série de publicações relativas à filosofia do ambiente. A última, penso que é a última, Sofia, ela acabou de me oferecer, que é O Ambiente em Portugal, publicado na Fundação Francisco Manuel dos Santos, e tem um manual também extremamente instrutivo de filosofia do ambiente e tem uma série de publicações. A Sofia faz parte de uma, não sei como se chama, de uma organização, não é? Que se chama Cientistas de Pé, e tem feito uma série de trabalhos na Gulbenkian. É muito engraçada a trajetória dela, porque ela começou em engenharia e depois acabou em filosofia. E vai ser justamente no domínio da filosofia que ela hoje nos vai falar. Muito obrigada, Sofia.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria começar daquela maneira muito original, que é agradecer. Portanto, queria agradecer à Luísa ter-me convidado, e é uma honra e um privilégio poder estar aqui com tão distinta audiência e num sítio também tão distinto. Como a Luísa disse, eu comecei como engenheira do ambiente e depois fui acabar em filosofia do ambiente. Não sei se vocês sabem a diferença, mas é que eu no início eu queria resolver todos os problemas ambientais do mundo e agora só penso neles. E isto funciona assim como uma gracinha, não é? Mas é mais do que isso, que é mesmo verdade que principalmente em ambiente nós tendemos a resolver os problemas rápido demais e às vezes não pensamos neles antes de os formular. E a maneira como uma pessoa formula um problema afeta decisivamente a maneira como vamos depois resolver. E os problemas ambientais tendem sempre a ser formulados como problemas técnicos ou científicos, com sorte políticos, que também são, mas raramente como problemas éticos, que são essencialmente, para mim, o ambiente pode ser formulado como um problema ético e a isso voltaremos mais no fim, e é isso que falta, e portanto é uma gracinha, mas é uma gracinha com conteúdo, digamos. A aula passada do António Pedro Mesquita é-me muito útil, porque já estão assim a saber os fundamentos da ética da virtude. E só assim recapitulando, basicamente a ética da virtude é uma ética teleológica, que é o teleológico, que tem um fim. Eu como comecei, a Luísa estava-me a dizer, como eu não sou de filosofia, quando uma frase tem hermenêutica, fenomenologia, epistemologia, ontologia, tudo junto, eu já não percebo nada. Portanto, eu sempre que usar assim uma palavra vou dizer o que é que quer dizer. Se calhar vocês sabem, mas para mim ajuda muito ter a certeza que percebemos todos o que é que estamos a falar. Mas então, a ética da virtude é uma ética teleológica e quer dizer que tem um fim. Esse fim é o tal eudaimónia, que nós costumamos, ou que se costuma, eu não, que não conheço grego, mas costuma-se então traduzir por felicidade, e que pode ser atingido se nós tivermos uma vida virtuosa. Portanto, o objetivo desta ética é conseguirmos ter uma vida virtuosa para atingir esse fim, que é a tal felicidade. Para isso, o caráter e as capacidades intelectuais têm que ser desenvolvidas ao longo da vida. o caráter muito quando somos crianças e depois as virtudes intelectuais mais ao longo da vida, temos que nos ir informando e aprendendo, e isso também vai ser muito importante quando falar de ambiente. E portanto é a aprendizagem, o hábito e o costume que contribuem para esta formação de caráter que nos permite termos, conseguirmos atingir essa vida virtuosa. Como Aristóteles dizia, e eu gosto muito, que é fazer a coisa certa, na altura certa, pela razão certa e em harmonia interior. E é esta harmonia interior que é muito importante na ética da virtude. É porque já conseguimos ter isto tanto dentro de nós que não estamos em guerra para agirmos bem. E isso é que é a virtude, e é aí que, isso que nós devemos almejar. As virtudes aristotélicas, como o Pedro Mesquita disse, dividem-se nas virtudes de caráter, que para Aristóteles eram aquelas quatro norte, que é a coragem, a temperança, a generosidade e a magnificência, e depois as virtudes intelectuais, que são as que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida, e que é episteme, que é a ciência, tecne, que é arte, phronesis, que é a prudência, uma prudência que é de estar sempre a deliberar e a pensar, não é assim, a prudência, termos cuidado. Bem, é termos cuidado também, mas cuidado na maneira como pensamos, nos, que é a inteligência, e depois a minha favorita, que é Sofia, que é o meu nome, e quer dizer sabedoria. E, portanto, esta era o setting aristotélico. Mas agora íamos dar aqui um salto quântico, quase para o presente, porque o que aconteceu depois do Aristóteles é que a ética da virtude foi alterada e apropriada pela ética cristã, e foi durante séculos mais desenvolvida como uma ética cristã, mudando as virtudes, mudando o fim, que já não era a felicidade, mas o conhecimento de Deus, e portanto foi deixou de ter aquela carga toda que o Aristóteles lhe tinha posto. E depois, quando nasci no século XVII, a religião perdeu um bocado o domínio, com aqueles filósofos do Hobbes, da filosofia política, que já diferenciava dividir a religião da política, ou com o Maquiavel e com todos os movimentos ali do século XVII, a ética cristã, e por analogia a ética aristotélica, começaram a ser totalmente ignorados pela filosofia. E, portanto, não houve mais nenhum filósofo a pensar e a desenvolver a ética da virtude. E então aparece o Kant, e aparece o Stuart Mill e o Bentham, que desenvolvem o Kant, aquilo que nós hoje chamamos de deontologia, e o Stuart Mill, o utilitarismo, e foram essas as éticas que dominaram o panorama da moralidade até meados do século passado. Eu acho que vocês depois vão ter assim aulas do Kant. O Kant mete sempre medo, que é preciso saber muito para se poder falar, e eu não tenho assim muita coragem de falar de Kant. Mas basicamente ele tem uma ética do dever, não é? A ética do Kant tem aqueles princípios que é a autonomia, que é o respeito e a dignidade pela vida, acima de tudo. Depois a universalidade, a ideia de que uma coisa tem que ser válida sempre, que é um bocadinho aquele imperativo categórico, não é? Que é como aquela regra: se eu fizer isto, tenho que pensar, se todos fizessem isto também, estava certo ou não estava certo. É assim que a Luísa emenda, se eu estiver mal. E depois a responsabilidade, o dever e o direito. Portanto, uma ética de dever e de responsabilidade, e muito norteada para nos ajudar aquilo que nós devemos fazer. O que é que eu vou fazer? Não sei se aquilo que eu vou fazer está bem ou não, então aplico estas regras e vejo então se está certo ou está errado aquilo que eu vou fazer. A ética utilitarista é também uma ética essencialmente consequencialista, que é mais importante do que os meus atos, é a consequência dos meus atos. E, portanto, é em função da consequência dos meus atos que eu vejo se a coisa que eu estou a fazer é certa ou não. Tem um caráter hedonista, que é do prazer, não é? A busca do prazer determina as nossas ações. Depois é consequencialista. E depois o holismo, que é o mais importante que o bem-estar do indivíduo, é o bem-estar do todo. E, portanto, a nossa ética política é muito uma ética utilitarista, porque é o todo é que interessa, não tanto o indivíduo. Mas eu não ia falar muito, já não vou falar mais destas éticas, porque o que me interessa é o revivalismo da ética da virtude, e que aparece nos anos 50 do século passado, curiosamente ou não, pela mão de mulheres filósofas, e que estavam um pouco uma certa insatisfação com a deontologia e o utilitarismo, porque ignoravam uma série de tópicos da filosofia moral, como os motivos e o caráter, caráter morais, a educação moral, a sabedoria, a prudência moral, a amizade, a família, a felicidade, a importância das emoções. E mais importante do que esta coisa do o que é que eu devo fazer, era pôr outra pergunta, que é: que tipo de pessoa é que eu devo ser e como é que eu devo viver? E, portanto, não sei se é por isso que eram mais mulheres filósofas que começaram a pensar, falta isto na filosofia moral, já estamos muito as outras éticas normativas não têm tanto esta parte mais... é quase também ligado um bocadinho à psicologia, e havia mesmo uma filósofa que dizia que devia haver aqui uma psicologia na filosofia. E, portanto, a grande mudança era esta ideia de mudar a importância da ética no o que é que eu vou fazer para quem é que eu sou, quem é que eu quero ser e como é que eu devo viver. E, portanto, é uma ética assim, de um desenvolvimento interior para chegar àquela coisa do Aristóteles, que é fazer a coisa certa na altura certa pelos motivos certos e em harmonia interior. É essa parte que eu acho que é a mais importante. E foi esta filósofa nos anos 50 que dizia conceitos de obrigação moral, dever moral e o que é moralmente certo ou errado e o significado moral de dever deviam, pois ela faz a graça, não é, do dever, deviam ser deitados fora. E então foi ela, esta filósofa, Anscombe, que propôs que se reconsiderasse o conceito de virtude como um novo começo e ir então beber Aristóteles e desenvolver a partir daí a ética da virtude contemporânea. Há outra filósofa que também era escritora, que é Iris Murdoch, se vocês se calhar conhecem, porque escreveu muitos livros, não é? Para além de filósofa, era escritora, e ela também tem uma frase que eu também gosto muito, e que é: a insistência de que a moralidade tem essencialmente regras pode ser vista como uma tentativa de nos proteger da ambiguidade do mundo. Mas há vezes quando é mais apropriado enfatizar não a compreensibilidade do mundo, mas a sua incompreensibilidade. E há tipos de moralidade que lidam melhor com isto do que outras, e não é nem a deontologia nem o utilitarismo. Portanto, é mesmo aquele cansaço daquelas éticas deontológica e utilitarista que fez que aparecesse então a ética da virtude. A ética da virtude. E dizia a Murdoch, e tem muito a ver com esta coisa, que é numa análise filosófica da moralidade, que lugar é que nós vamos dar à inner life? Quando dizia Murdoch, quando falava sobre a importância de outras coisas para além da resolução de problemas, que ela denominava a total vision of life, que é mesmo a nossa vida toda, ou a texture of a man's being, or the nature of his personal vision. E, portanto, é a textura mesmo de nós. E a questão fundamental, dizia Murdoch, era how a person is like. E ela tem uma história, como ela era escritora, os escritos filosóficos dela, eu trouxe os livros, uma pessoa parece que fica assim mais confortável quando tem livros à volta. Tem este livro que é a Soberania do Bem, e ela tem uma história muito engraçada, que é de uma senhora inglesa, assim, bem educada e bem formada, que tinha um filho. O filho, claro, era o máximo, como todos os filhos. E depois o filho arranjou uma namorada e ia-se casar com a namorada. E como qualquer sogra, os meus filhos ainda são pequenos, não tenho bem a certeza, mas a rapariga não estava à altura do filho. O filho era inteligentíssimo, lindíssimo, bem formado, e agora foi arranjar aquela rapariga para se casar, que estava muito abaixo dele. Mas pronto, como era uma senhora educada e bem formada, tratava bem a nora. tratava bem a Nora por dever. Porque, apesar de tudo, respeito pelo filho também, não é? Já agora que se casou com ela, não vou aqui fazer uma guerra. Mas depois, ao longo do tempo, começou a gostar da Nora. Começou a gostar da Nora e começou a reequacionar tudo aquilo que ela achava mal da Nora, que se calhar podia ver de um outro ponto de vista. Tipo, se calhar, em vez dela ser assim muito estridente, era afinal uma pessoa alegre. Começou a repensar e depois mas ao longo da vida toda tratou sempre a Nora da mesma maneira. Portanto, aquilo que eu devo fazer, ela fê-lo sempre. Só que só depois do processo interior dela de repensar como é que se sentia ao tratar a Nora, no fim já tratava-a bem, pelos motivos certos, na altura certa e em harmonia anterior. E é esta parte da ética da virtude que é importante. Eu gosto desta história. E, portanto, como eu disse, então, é esta mudança de ênfase da escolha, como escolher o que fazer, para os motivos e as intenções atrás da escolha e a vida total do agente ético. E esta introdução, então, é este revivalismo da ética da virtude em meados do século passado, e agora dava outro salto quântico, porque o tema desta sessão é ética da virtude do ambiente. E, portanto, eu também me sinto mais confortável a falar de ambiente. E, portanto, agora ia passar para o ambiente com este, depois desta introdução. E sei que também vão ter algumas sessões sobre ética ambiental, e por isso também não vou falar muito disso. Mas era só para também dizer que a gênese e muitos desenvolvimentos da ética ambiental têm a ver com o não antropocentrismo. As éticas são muito baseadas na pessoa, no homem, no humano, não se diz homem e mulher, no humano. E, portanto, a ética do ambiente aparece nesta ideia. A natureza também tem direito a ser tratado como um humano. Nós fazemos parte da natureza e, portanto, as éticas ambientais descentram o seu ponto fulcral do humano para a natureza. E então vão desenvolver, quase todas as éticas ambientais desenvolvem muito aquela ideia do valor intrínseco da natureza, e que é, então, a natureza tem valor por si própria, não porque nos é útil, não porque nos dão alguma coisa, mas tem valor por si próprio. E, portanto, a maior parte de todas as correntes de ética ambiental, e vão ver isso numa das próximas sessões, com Maria José Varandas, penso eu, não é? Que falará certamente disto, mas é o não antropocentrismo, é ali o fulcral. A ética da virtude do ambiente, que também aparece outra vez um bocadinho posterior à ética ambiental, às outras correntes da ética ambiental que irão ver em sessões posteriores, é uma ética antropocêntrica. Portanto, centra-se mais na pesquisa de como é que nós podemos cultivar o nosso caráter e que virtudes é que nós devemos desenvolver para termos uma relação e interação harmoniosa com a natureza. E é esta importância de... São pessoas sempre que fazem políticas, que agem, que estão em relação com o ambiente, e, portanto, é importante que a ética se centre na pessoa, mas a fazer essa ponte para a natureza. E é isto que a ética da virtude do ambiente propugna. Há uma outra história, que é uma vez numa aldeia, assim no sopé de umas montanhas lá nos Estados Unidos, um dia de manhã soube-se lá na vila ou na aldeia que uns cavalos selvagens tinham sido mortos na montanha. E depois toda a gente perguntava, não era coitados dos cavalos ou... Essencialmente era, que tipo de pessoa é que pode fazer uma coisa destas? E é basicamente isto, é que tipo de pessoa é que pode ter uma relação assim com a natureza e matar os cavalos. Depois tinham sido uns caçadores, tinham ido à caça e não tinham encontrado nada para matar e viram os cavalos e já que queriam matar alguma coisa, mataram os cavalos. Mas, no fundo, acaba por ser esta ideia de que há muitas ações que não são imorais, mas mesmo assim causam-nos algum desconforto. E é aqui que a ética da virtude entra. E por isso, em vez desta tradicional questão do que é que está certo ou do que é que está errado, aquilo que nos vem à cabeça é exatamente esta a ideia do que tipo de pessoa é que fazia uma coisa destas. E por isso é que este livro da Iris Murdoch, que até se chama A Soberania do Bom, porque há sempre esta discussão de o que é mais importante, é o certo ou o bom. E depois já há filósofos que há aqui uma tensão entre o que é que está certo e o que é bom. E muitas vezes coincidem, felizmente, mas às vezes não coincidem e o bom é assim mais abrangente. E por isso, também não é imoral uma pessoa ser indiferente à natureza. Se a natureza nos for indiferente, não é por isso que nós somos imorais. Mas é muito provável que essa indiferença possa ser ultrapassada se nós desenvolvermos determinados traços de caráter. E aqui voltava a esta ideia de formular a nossa relação com os problemas do ambiente de maneira ética. Porque a maior parte, se nós, a filosofia é assim como uma criança daquela dos porquês, e porquê, e porquê, e porquê. E se nós fizermos muitos porquês, quando chegarmos assim ao último porquê em ambiente, uma das grandes causas da crise ambiental é uma má relação, o homem ou a humanidade e a natureza não estarem em harmonia e não se respeitarem bem. E não respeitarem alguns bem e alguns mal, mas a maior parte mal. E, portanto, é esta... Se nós conseguirmos todos ter uma boa relação com a natureza e com o ambiente, certamente metade dos problemas desaparecem. Agora se move. Não é assim tão simples. Mas assim na sua gênese. E por isso é que é muito importante... É muito importante estarmos em harmonia com a natureza e desenvolvermos isso nas crianças. Até há aquela ideia de as crianças têm déficit de natureza, porque nunca vão para a natureza, não é? Ou principalmente as urbanas, e portanto não desenvolvem, não sabem estar, não sabem amar, não sabem ver, não sabem apreciar, e portanto depois também é fácil poluírem, é fácil não respeitarem a natureza. E portanto os filósofos que têm então andado a desenvolver esta coisa da ética da virtude do ambiente começam a pensar então quais é que serão as virtudes que nos podem fazer ter uma melhor relação com o ambiente. E depois já há dois, os filósofos andam sempre um bocadinho à procura do seu nicho, não é? Uns desenvolvem uma coisa e outros desenvolvem outra, que é também uma oportunidade para poderem publicar livros. São diferentes e depois atacam-se uns aos outros. E então há os filósofos que acham que as virtudes que se devem desenvolver são as virtudes que nós já usamos na relação com o outro humano, como a humildade, a amizade, a benevolência, a lealdade, a bondade, a generosidade, e alargar o outro e o outro não ser humano, mas ser a natureza, e, portanto, desenvolvem estas virtudes no sentido de termos esta relação com a natureza, portanto, termos estas relações com a natureza, e, portanto, no fundo, estender a nossa vivência não só com o outro, mas com a natureza também, sendo o outro a natureza. Porque isto, as virtudes normalmente é sempre esta ideia de uma preocupação com o outro e com o bem-estar do outro. As virtudes acaba sempre por ser isso. E aqui então é esta ideia de uma vida humana feliz dentro de uma comunidade biótica saudável, portanto é alargar o outro. E depois há outros filósofos que inventam novas virtudes que não se aplicariam ou outro humano, mas se aplicam só à natureza, como a sensibilidade ecológica, ou a ecocidadania, ou a integridade dos processos biológicos e ecológicos. Portanto, há filósofos que... É-me indiferente, não é? Desde que tenhamos virtudes com uma boa relação com o ambiente, é isso que importa desenvolver. Depois, se são extensionistas ou se são alternativos, é só um bocadinho para vos enquadrar que, de facto, existe muita literatura, mas estes dois caminhos. E, portanto, basicamente, a ética da virtude do ambiente justifica-se porque... guia as práticas humanas na mesma, apesar de estarmos não focados naquilo que eu devo fazer, mas quem é que eu devo ser e como é que eu devo viver, a externalidade disso é como é que eu atuo, claro, não é? Portanto, não é que não guie as nossas práticas humanas na mesma, guia. E, portanto, a ética da virtude do ambiente guia também as nossas práticas humanas. Melhora o bem-estar das pessoas, porque as pessoas que conseguem usufruir da natureza podem integrar isso no seu conceito de felicidade. Porque a ideia de que a natureza e a vivência com esta pode ser uma fonte de alegria, de paz, de autoconhecimento, renovação, recarregamento de energia. Aliás, muitas vezes dizemos isso, não é? Vou para o campo para recarregar. Uma pessoa vai mais passear na floresta, aquele valor estético enche-nos, não é? Ficamos assim mais felizes, mais levezinhos, assim, mais a levitar quando estamos nesses ambientes. E, portanto, se nós conseguirmos ter essa relação, vamos valorizar certamente a relação que nós temos com a natureza e, por isso, irá contribuir para a felicidade humana. E depois, já agora, preserva o ambiente também. Portanto, ganhamos isso. Quase sem saber, pups, aparece de graça, digamos. Portanto, existem esta ideia de que a ética da virtude do ambiente proporciona... também tem considerações de benefício para o próprio agente, e por isso é que é uma ética antropocêntrica, porque a natureza proporciona-nos bens materiais, bens estéticos, bens recreacionais, e por isso proporciona-nos a possibilidade de nos desenvolvermos física, intelectual, moral e esteticamente, e portanto faz sentido fomentar hábitos que fomentem esta capacidade. E podemos pensar que é egoísta, não é? Afinal, nós queremos ter uma boa relação com o ambiente só para sermos felizes. Mas não é egoísta porque é mais do que isso. Porque não só beneficia um agente, mas indiretamente a natureza. Portanto, não é necessariamente uma posição egoísta. E depois, outro argumento. E isto tem muito a ver com o que o António Pedro Mesquita disse na aula anterior, são considerações de excelência humana. Esta ideia de ficarmos também uma pessoa melhor. Virtudes ambientais como considerações de excelência humana, e portanto temos uma vida, seres humanos melhores e mais felizes. Porque se nós, aquilo que nos identifica como espécie humana, ajuda-nos a encontrar as formas de excelência para as quais os nossos projetos de vida possam convergir. Por exemplo, como nós somos seres sociais, faz sentido desenvolver virtudes que potenciem as relações entre nós. Agora, se nós pensarmos que a nossa vivência com a comunidade ecológica também nos define e faz parte da definição do que é ser humano, então... também faz sentido que as virtudes que potenciem este equilíbrio ecológico como uma forma de nos potenciarmos como seres humanos. Basicamente, é esta ideia. E depois a última estratégia, e uma que também o António Pedro falou, e também se riu um bocadinho, mas que é verdade, que é a ideia do estudo dos modelos. E que é quando uma pessoa não sabe o que há de fazer, pensa o que é que uma pessoa virtuosa fazia, não é? Lembram-se que o António Pedro Mesquita disse isso na aula anterior. E, portanto, a ideia também de podermos, de facto, estudar o caráter das pessoas que são consideradas modelos ambientais. Não há muitos, mas há alguns, principalmente alguns filósofos, que podemos identificar os traços e as virtudes cuja vida e trabalho assentam nesta relação harmoniosa com a natureza. E depois, há esta ideia de que eu falei, que no início da ética ambiental, o discurso é sempre dominado por direitos, valores, obrigações e princípios. Que, como eu disse, e mesmo também na outra ética, não relativamente à natureza, mas relativamente à nossa vivência em sociedade. Mas o discurso da virtude ambiental é uma linguagem moral distinta, como já temos vindo a ver. É diversa, porque abrange mais itens, é mais dialética, é dinâmica e enriquece o discurso moral. E promove espaço para uma criatividade que não existe quando só estamos a falar de direitos e de deveres e de obrigações e de responsabilidades. E como os problemas ambientais que nós temos exigem tanta criatividade e tanta abertura de espírito, é uma linguagem que enriquece muito a maneira como nos podemos relacionar com o ambiente. Agora, eu tinha estudado essencialmente o consumo sustentável. O consumo sustentável é, para mim, o maior problema ambiental que existe. Tudo advém da maneira como nós consumimos e aquilo que consumimos e quanto consumimos e como consumimos. E esta ideia de que como é que nós podemos falar de um consumo mais sustentável e como é que nós podemos falar eticamente de um consumo mais sustentável. A maior parte das campanhas que existem para o consumo ético assenta em premissas consequencialistas. Qual é que é a consequência de eu consumir isto ou não, e isso é que é importante. E, portanto, é um cálculo assim, muito racional de obrigações éticas e, portanto, a informação e os conselhos são fundamentais. Só que nós sabemos, e nós já, todos nós já sabemos o que é que nós devemos fazer e não devemos fazer. E, mesmo assim, a maior parte das vezes não o fazemos. E, portanto, o facto de haver muita informação, e todos nós temos informação, mas não é suficiente, porque nós precisamos muito mais do que informação para podermos agir bem. Há várias razões porque é que nós não fazemos aquilo que sabemos. Há aquela coisa do... como é que é? Faz aquilo que eu digo e não aquilo que eu faço, não é? É uma boa maneira de educar os miúdos. Porque nós fazemos tantos erros todo o tempo, não queremos que eles passem, mas vão passando. E há várias razões, por exemplo, porque é que nós andamos tanto de carro. E depois há milhares de razões porque é que nós andamos tanto de carro. E são todas racionais e fazem todas lógica. E, portanto, apelar a que as pessoas não andem de carro tem que ser feito com muito cuidado. Porque senão a pessoa diz logo imediatamente que não, mas eu preciso de ir às compras e as compras são pesadas, ou tenho que levar os filhos à escola, ou está a chover, ou nunca mais lá chego, não tenho tempo. Portanto, o carro de facto é um meio de veículo que nos ajuda muito. Também há a ideia de depois as coisas não são perto de casa, o ordenamento de território é desastroso, portanto a pessoa precisa de usar o carro, porque se não usar o carro de facto não tem acesso às coisas. Portanto, há uma série de razões lógicas e externas que fazem com que nós utilizemos o carro. Mas também há uma ideia de que se nós conseguirmos, uma vez quando a gasolina subiu muito, o preço, depois o telejornal faz aquelas entrevistas às pessoas no comboio. Agora vai de comboio e não vai de carro porque a gasolina subiu. Sim, então eu gosto de andar de comboio. Isto foi uma que eu vi e ficou-me muito na cabeça. De facto é mais barato e tenho mais tempo, vou a ler e não tenho o trânsito. Por isso é muito confortável andar de comboio. Então, mas se a gasolina baixasse, o que é que ia fazer? Isso voltava a andar de carro. Mas eu acho que se a senhora andasse durante 2 meses de comboio, depois se calhar habituava-se tanto que depois se calhar não queria voltar a andar de carro. Eu tento nunca andar de carro, porque se andar de carro é como aquela coisa daqueles cães, como é que chamam-se? aqueles que quando mordem uma pessoa e têm o sabor do sangue, depois têm que ser mortos, porque senão depois vão sempre atacar. Como é que os pitbulls ou não sei quais são? Há uma raça dessas, não é? E eu também acho que a pessoa, se andar sempre de carro, é como se fosse um pitbull, não é? Já teve ali aquele prazer e depois é muito difícil deixá-lo. E por isso eu tento, mesmo quando poderia ir de carro, tento ir de comboio, que é para não ficar infectada. Mas basicamente é conseguirmos, mas eu estava a falar de consumo sustentável, isto era aqui só um à parte. A ideia é a pessoa sentir-se confortável com aquilo que faz e a maneira como reage com o ambiente. Há também aquela ideia da reciclagem, não é? Eu assim, como ambientalista, não gosto muito de reciclagem, porque 90% das pessoas acham que o facto de fazerem reciclagem já as isenta completamente de outras coisas. Ah, então, qual é que é? Então, a senhora, respeito ao ambiente. Ah, sim, eu faço reciclagem. Ponto final. Não faz mais nada, mas como faz reciclagem já parece que é um ambientalista. E por isso eu tenho... É um discurso muito... A educação ambiental, não é? 90% é reciclagem. E as crianças já não aguentam mais falar de reciclagem porque já reciclam todas. Mas eu não sei se vos acontece, e espero que todos reciclem, mas... E muitas entrevistas que fazem, as pessoas, os ingleses chamam uma coisa que é o feel good factor. E é, então porquê é que o senhor recicla? Ah, porque isso me faz sentir bem. E é isto é a virtude, não é? Isto é o caráter, é o hábito, estar assim já tão dentro de nós. E depois às vezes vamos de férias para uma casa que não tem coisas para reciclar e eu fico toda nervosa. Não sei o que é, porque em casa está tudo organizado, não é? Uma pessoa vai para uma casa de férias que não tem aqueles apartamentos pequenos no Algarve e não tem sítio para pôr as garrafas. E a mim acontece-me, aquilo já está tudo aqui tão dentro de mim. E esse é aqui o grande objetivo, é... aproveitarmos esta coisa do faz-me sentir bem, e já ganhamos em toda a linha, faz-me sentir bem, fico mais feliz e reciclo, portanto é bom para o ambiente. Portanto, basicamente é esta ideia que é importante, eu acho, nesta ideia de desenvolver estes hábitos que fazem um caráter de respeito pelo ambiente. Mas também há outras narrativas de consumo éticos com elementos deontológicos, de obrigação moral. E podem-se invocar argumentos universais sobre a responsabilidade que devemos. Só que, e agora volto àquela ideia de que mais importante do que as escolhas é a motivação por trás da escolha, é que estas teorias, se falham em apanhar as nossas motivações por trás de muito daquilo que nós consumimos, o motivo porque é que nós consumimos assim, vão falhar, porque nós não vamos mudar, mesmo que saibamos que seria melhor mudar. E, portanto, vem aqui a ética de virtude outra vez, é que tipo de pessoa é que eu quero ser, não é? E quero ser este consumista e quero ter esta relação com o ambiente e com a natureza ou não. Nós não podemos nunca ignorar a complexidade da decisão ética, não é assim uma coisa simples, não é? Mas a decisão ética exige que nós pensemos muito e deliberemos e a coisa fica mais dentro de nós, porque não é uma coisa automática, não é? E essa é que é a grande vantagem das discussões éticas e dos dilemas éticos, é os valores ficarem ao de cima. Mesmo que isso não nos ajude, mesmo que isso não nos ajude na decisão, ajuda-nos o facto, para já, se estivermos a discutir uns com os outros, que é, se eu souber quais é que são os vossos valores e vocês saberem quais é que são os meus valores, a discussão é muito mais rica do que estarmos só a dizer eu acho isto e eu acho aquilo. Isso, portanto, quando trazemos os valores para cima da mesa e para cima da discussão, a vida fica muito mais rica e as relações ficam muito, muito, muito mais ricas. E, portanto, não é fácil a maneira como decidimos e também não há nenhuma... Não há nenhuma resposta, não é? Há só assim uns guias que nos podem ajudar ou não. E eu, pessoalmente, pois, acho que a ética da virtude ajuda mais do que as regras. Mas, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos com o consumo sustentável, o consumo ético, é não comprar coisas que tenham sido feitas por crianças, não é? Trabalho infantil. Depois podemos dizer... Que tipo de ética é que nos vai deixar não comprar coisas que são feitas por crianças. Porque um utilitarista pode dizer, se não comprar, posso privar uma família qualquer do seu sustento e, portanto, vou esperar que o comércio internacional resolva e não sou eu que vou resolver. O comércio internacional é que tem que resolver, porque eu, se eu agora de repente, aquela ideia, se nós agora de repente não comprarmos determinados produtos de um país, esse país, as pessoas que lá vivem podem sofrer muito. Esta ideia de não importar de repente alguma coisa de um país em vias de desenvolvimento pode afetar esses países. Portanto, não é simples, isto nunca é simples. Portanto, um utilitarista basicamente teria isso. Um eticista, não sei se ia agir com compaixão e generosidade e pensar que era melhor não comprar coisas feitas por crianças. Não há nenhuma resposta, não sei qual é que é melhor e qual é que faz mais sentido, porque de facto é complexo. E o que acontece aqui na ética da virtude é mais esta ideia de como é que eu me sinto bem. E se eu for bem formada, se eu for mal formada é muito mal. se eu for mal formada, aquilo que me faz sentir bem pode ser uma coisa muito má, portanto não funciona. Mas na ética da virtude eu acho que isso não acontece, porque a ideia é de que nós formamos este caráter de uma maneira rica e ponderada, com froneses, não é? Com prudência, e portanto estamos mais há uma filósofa que diz isto não é a resposta, mas é a nossa melhor aposta. Temos que apostar em alguma coisa, não é? A nossa melhor aposta é apostarmos na ética da virtude. Eu gosto dessa ideia, porque de facto não sabemos que número é que vai ser do Toto Loto, mas como é que apostamos melhor? E se apostarmos melhor dessa maneira, será melhor. Portanto, a ética de virtude, recapitulando, em vez de centrar na questão de quais é que são os meus deveres e as minhas responsabilidades, pensa o que é a vida boa e como é que eu a posso viver. E é esta... Não é alternativo. Pode ser complementar, não é? Isto é só alternativo quando estamos a desenvolver teoricamente teorias. Mas depois, na nossa vida, nós somos uma mistura de todos, não é? E às vezes somos kantianos, ou deontológicos, outras vezes somos utilitaristas e outras vezes utilizamos a ética da virtude na nossa vida prática, no dia-a-dia. E às vezes até podemos fazer a mesma coisa e temos razões diferentes para fazer. Há um exemplo de um livro da Cristina Beckert que está a chover, um cirurgião está num restaurante e está a chover imenso e ele não tem guarda-chuva. E quando vai sair do restaurante, pensa, amanhã tenho imensas operações para fazer, vou salvar a vida de muitas pessoas e eu não posso ficar constipado. E então está lá um guarda-chuva e ele apanha o guarda-chuva e leva o guarda-chuva, rouba o guarda-chuva e leva. E isto é uma ideia utilitarista, que foi uma pessoa ficar prejudicada que fica sem o guarda-chuva, mas aquelas três pessoas que eu vou salvar amanhã, vale a pena eu fazer isso. Depois pode haver se for um kantiano, pensa assim, vou roubar o guarda-chuva. A regra da deontologia é, se todos fizessem o mesmo, era bem ou não? Bem, se todos roubassem guarda-chuvas, isto era muito mal, por isso ainda não vou roubar o guarda-chuva e não levo o guarda-chuva. Depois se calhar apanha a chuva e depois no dia seguinte não pode. E um virtuoso, o que é que fazia? E agora aí já não há regra. Essa é que é a questão, não é? Agora já não temos nenhuma regra. Se eu for um proponente da ética da virtude, vou fazer aquilo que eu me sentir melhor a fazer. E então é esta ideia que já não há nenhuma regra, é aquilo que eu vou sentir bem e aquilo que me vai ficar em paz comigo própria. E eu posso ser virtuoso e levar o guarda-chuva, e posso ser virtuoso e não levar o guarda-chuva. É aquilo que me faz sentir bem e aquilo que a minha deliberação me vai ajudar a fazer. Portanto, estas as virtudes justiça, compaixão, tolerância, coragem, paciência, persistência, inteligência, imaginação, criatividade, são muito mais do que aquelas quatro fundamentais aristotélicas, e são aquelas que nós, nesta nossa sociedade, nos valores que nós temos agora, são as que estas e muitas outras, já há listas imensas de quais é que são as virtudes, e também somos nós que temos que nos... temos que nos definir quais é que são aquelas que fazem mais sentido para nós, mas temos que ter esta ideia que a felicidade é aquela felicidade que o Pedro Mesquita falava, advém de nós fazermos estas ações virtuosas, é aquele feel good factor, não é? Faz-nos sentir bem agirmos desta maneira, portanto ficamos mais felizes, estamos mais próximos de atingir uma boa vida. Diz o Aristóteles, ações que expressam virtudes são agradáveis por si mesmas, não é? E o Hume, que também é um outro filósofo que não tinha nada de virtudes, mas tem esta coisa que eu gosto muito, que é inward peace of mind, que é assim uma paz de espírito dentro de nós, não é? E ele dizia, inward peace of mind, uma consciência da integridade, uma revisão satisfatória da nossa própria conduta, isto é que são as circunstâncias fundamentais para a felicidade. Portanto, se não tivermos, é aquela coisa de dormir bem, não é? Vais conseguir dormir bem com isso ou não? É essa inward peace of mind. E como é que isto pode se desenvolver? Pois, basicamente, é esta ideia de desenvolver as virtudes como um hábito. Isso, quando estamos a falar de ambiente, estamos a falar essencialmente de educação ambiental. E, portanto, saber, como o Aristóteles dizia muito essa ideia de que é um costume e um hábito, e se a pessoa tiver aquele costume e tiver aquele hábito, depois é muito difícil. E, aliás, nós temos muitos hábitos errados e muitos costumes errados na nossa vida relativamente ao ambiente, e por isso é que também eles são muito difíceis de mudar. E por isso é que também quando falamos, por exemplo, de mudar assim, alguns estilos de vida, não devíamos tentar mudar os estilos de vida de toda a gente, porque é inútil e não ganhamos muito com isso. E as pessoas da sociologia acham que quem nós, os target, não é? O alvo das pessoas que nós devemos tentar convencer a ter outros hábitos são as pessoas que estão a mudar de vida, ou mudar de casa, ou porque se casam, ou mudam de cidade. Essas são as pessoas ideais para serem alvo de campanhas, não uso carro e são pessoas que estão a mudar tudo e como estão a mudar tudo já agora podem mudar aquilo. Senão tem que ser de criança e por isso é que tentamos, mas também não é fácil. Agora os meus filhos estão a demorar imenso tempo no chuveiro e não sei como é que hei de fazer aquilo. E despacho, também não é fácil como é que se educa ambientalmente mesmo. Aliás, nós, os ambientalistas, somos muito hipócritas, não é? Porque metade da nossa vida é muito pouco ambiental, gostamos mais de falar do que fazer. E porque é difícil, mas se todos fizermos um bocadinho, não é? Basicamente também é esta ideia... Nós podemos dar sempre as culpas para o outro e no ambiente nós fazemos muito, não é? A culpa é das empresas, a culpa é dos governos, a culpa é das leis, a culpa é de não haver fiscalização, a culpa é sempre do outro e não nossa. E é verdade, também é culpa de todos os outros, mas também é muito culpa nossa. E é essa ideia que nós podíamos assim interiorizar. Isto está a ser um bocado moralista, não está? Peço desculpa, os ambientalistas têm este erro imenso, que é serem assim um bocadinho moralistas. E eu tento fugir, mas nem sempre consigo, por isso dei-me esse desconto. Mas então é, basicamente, se seguirmos esta lógica aristotélica, é educação ambiental, e depois esta ideia de nós nos abrirmos à oportunidade de saber mais sobre o ambiente, porque nós, no geral, sabemos pouco. Portanto, se nós, para agirmos melhor, não é dado adquirido que se soubermos muito mais, agimos melhor. Mas se não soubermos mais, é aquela coisa, também saber mais não faz mal, não é? Como é que é? O não sei quem não ocupa lugar. O conhecimento ou o saber não ocupa lugar, não é? E aqui também é muito importante, temos que dar oportunidade a nós próprios e ter também à nossa volta acesso à informação, assim mais literacia ambiental, sensibilidade ambiental, perceber como é que o ambiente afeta as nossas vidas, porque afeta e muito, e depois termos, se conseguimos desenvolver mesmo uma consciência ambiental, a nível, um nível de preocupação mais profundo. Portanto, é esta ideia destas virtudes intelectuais. Portanto, temos primeiro as virtudes de caráter e depois as virtudes intelectuais, que temos que ser nós a fazer esse esforço. E depois, no fim, é desenvolver uma cidadania ambiental e, portanto, sermos mais ativos no mundo e na política. E por isso, acabava por aqui só voltar a dizer esta ideia de que a ética da virtude obriga-nos a pensar quem é que nós somos, quem é que nós queremos ser, porque é que somos assim, porque é que agimos assim, e é toda esta deliberação que nos vai ajudar depois a percebermos melhor a relação que nós temos com a natureza. E se tivermos uma melhor relação com a natureza, muitos dos problemas ambientais podem ser altamente minorizados. E por isso é, como dizia Hearsthouse, é a nossa melhor aposta. E acaba por ser aquilo que os ingleses chamam uma win-win situation, que ganhamos todos. Nós ficamos mais felizes, ficamos mais em paz connosco próprios e o ambiente ganha. E pronto, eu agora ia acabar por aqui. E uma vez eu fui uma aula em Inglaterra, lá, quando estava lá a fazer o doutoramento, e um professor falou durante 2 minutos ou 3, e depois disse: agora façam perguntas. E eu ainda não cheguei a esse nível, tive que falar 45 minutos. Mas pronto, agora, se quiserem fazer alguma pergunta, pode ser que eu saiba responder. Obrigada.
Muito obrigada, Sofia. Eu acho que foi muito instrutivo e acho que quem esteve a assistir à aula de Aristóteles, à sessão de Aristóteles, conseguiu fazer exatamente a ponte para o ambiente. Vamos então levantar questões, e eu peço às pessoas que realmente levantem questões e que não façam comunicações, mas eu vou fazer uma questão muito rápida e passo já imediatamente a outras. Não acha que essa ideia de harmonia, essa ideia de excelência, de paz connosco mesmo, felicidade, etc., parte de um pressuposto que é da bondade universal dos homens? Porque a Sofia ainda deu assim um toquezinho, não é? Quer dizer, nem toda a gente é boa. E como tal, se calhar um assassino gosta de matar, por exemplo. E há pessoas que gostam de fazer coisas que são intrinsecamente más. Como é que uma ética deste tipo poderá regular uma sociedade?
Isto é um outro grande problema, que é se a ética da virtude pode ser uma ética política ou não. E porque nós já há muito tempo, desde o liberalismo filosófico, o grande avanço do liberalismo no sentido filosófico é a ideia de que não é alguém que decide o que é o bom para mim, porque antes seria o rei, que era Deus, que decidia o que era melhor para todos, não é? E é quando vem o liberalismo que não, quem vai decidir o que é o bom sou eu. Isso é que é assim o grande salto quântico em termos de política. E por isso, se nós quem é que define o bem, não é? E quem é que define o que é bom? E na ética da virtude, como trabalha muito com o bom, será que alguém pode definir o que é o bom? E portanto vem a sua pergunta, que é: o que é que nós, se a ética da virtude pode ser uma ética política também, e como é que isso pode regular o mundo? E não é uma questão fácil, porque cada um pode escolher o bom para si próprio, não é? O que o Estado tem que fazer é dar-nos as condições para nós escolhermos o nosso próprio bom, a boa vida, não é a vida boa, mas a boa vida somos nós que decidimos o que é que queremos fazer com ela. O Estado tem que nos dar educação, tem que nos dar saúde, tem que nos dar infraestruturas, mas nós é que decidimos, e se nós não quiser, se nós, para nós decidirmos o que é mais importante para nós. E por isso não é simples se a ética da virtude pode ser uma ética política. e regular o mundo, e regular a ação humana dessa maneira. Pois, porque, de qualquer maneira, é imposto, exato, e não é... Não é, pois... Não, é isso que eu estou... Não é simples. Não é simples... Não é simples pensar que pode ser político. Eu acho que é um projeto essencialmente, é essencialmente pessoal. Não sei se com o ambiente, há poucas dúvidas, há sempre os céticos, não é? Mas com o ambiente há poucas dúvidas o que é o bom ambiental. E, portanto, aí não sei se seria mais fácil. Agora sim, para a humanidade no geral, há muitos bons. E cada pessoa tem que escolher o seu e o seu caminho. E por isso acho que não. Mas é aberta a discussão, claro. Mas isso é o bom da filosofia, não é? Não há respostas.
Eu tenho aqui duas questões concretas. Uma, na sua exposição, falou em duas correntes dentro da ética da virtude do ambiente. Nos extensionistas e nos alternativos. Eu gostava, se lhe fosse... Não sei se apanhei bem os termos que utilizou.
Sim, também
gostava que, se fosse possível, que indicasse alguns autores dentro destas duas correntes. Sim. E se eu estarei correta em achar que defende mais uma visão extensionista do que a visão alternativa. Por outro lado, também gostaria de lhe perguntar como é que uma ética da virtude do ambiente, que é uma ética antropocêntrica, lida com a questão do valor intrínseco. E eu aqui estou a pensar, por exemplo, não estou a pensar num ser senciente, eu estou a pensar no caso de um penhasco, numa zona rochosa, onde não é possível atribuir qualquer outro valor, de natureza cultural, económico ou outro. Como é que se, neste tipo de ética, se estabelece então essa relação e se atribui valor intrínseco a esse tipo de entidade natural?
Uhum. Obrigada. A ideia de haver extensionistas e outros filósofos que desenvolvem virtudes novas, a sensibilidade ambiental ou a ecocidadania, eu acho que assim estruturalmente não tem muita importância e não há um melhor do que outro, não é? É tão bom nós termos generosidade ou termos amizade ou aquilo que eu desenvolvi na minha tese, por exemplo, que foi a responsabilidade para com o ambiente, e portanto tratarmos a virtude, as virtudes que temos nas nossas relações sociais e alargarmos ao ambiente, como são complementares, diria. Era só para os pôr em duas caixas. Não acho que... Não, e depois interessa a maneira depois como é que são desenvolvidas essas virtudes e como é que se chega lá. Mas não tem muito importância. Acho eu que, por exemplo, a ecocidadania é fundamental, não é? É uma virtude. É sempre complementar, não é? O facto de eu ser responsável não quer dizer que não seja... Não desenvolve a ecocidadania ou vice-versa. Portanto, não há aqui um grau um é melhor do que um é melhor do que o outro. Penso que são diferentes, porque uns pensam, desenvolveram. Também é natural, não é? Quando começa mais quais é que são as virtudes e como é que isto pode ser aplicado ao ambiente. E depois outros disseram: não, vamos ainda mais além e vamos ver se conseguimos pensar em outras virtudes que não existiam até agora e que agora fazem sentido. Portanto, é mais nesse sentido. O valor intrínseco da natureza é fundamental, não é? Em todas as éticas ambientais e na ética da virtude do ambiente também. Não entra em contradição, não entra em contradição o valor intrínseco da natureza para os eticistas da virtude. Por isso não entra em contradição. Pode... Até podemos desenvolver aquela virtude da sensibilidade ecológica ou a virtude da integridade, que é uma que se chama Laura Vestra, que desenvolve a virtude da integridade com a comunidade biótica assenta no valor intrínseco da natureza. Portanto, não é... Isto é muito bom, a ética de virtude é sempre ou complementar, não nos proíbe nada. Portanto, não entra.
Eu gostava de perguntar se, dentro da perspectiva da ética da virtude, também há deveres e há responsabilidades, nomeadamente a justiça entre gerações, como é que integra isso? E também, quanto ao valor intrínseco da natureza, se esse valor intrínseco implica que haja animais com direitos, ou animais, pelo menos, que sofram, que têm a capacidade de sofrer. Então, e se esses direitos podem ser estendidos a plantas, por exemplo? Quem sabe?
Pois, sim. A ética ambiental tem duas premissas básicas, que é o valor intrínseco da natureza e o respeito pelas outras gerações. Estas são os dois fundamentos básicos do desenvolvimento de todas as éticas ambientais. É assim que elas se justificam e é por isso que elas existem. É por essas duas questões éticas, que é, e então no ambiente... ainda mais qual é que é o mundo que vamos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos, e o valor intrínseco da natureza para deixarmos de ter uma visão utilitarista da natureza, e que nos serve e serve-nos muito, mas respeitá-la não por isso, mas por si própria. A ética da virtude do ambiente não é. Nós podemos pensar que, se tivermos uma... Não entra em contradição. Olha para estas questões de uma maneira diferente, mas não entra em contradição. Não é que, por exemplo, a virtude que eu desenvolvi foi a responsabilidade. E a minha responsabilidade assenta muito porque é que nós devemos ser responsáveis. Devemos ser responsáveis porque pelas próximas gerações e porque a natureza tem valor por si. Portanto, não entra em choque de maneira nenhuma. Eu acho que não há nenhum filósofo que trabalhe em ética ambiental que questione estas duas premissas. Há alguns que questionam o valor intrínseco da natureza como o valor intrínseco da natureza não é fácil. Não, parece óbvio, não é? Parece óbvio, mas não é um conceito fácil. E porque nós, todos os dias da nossa vida, não o respeitamos. É como aquela coisa do Sócrates: só sei que nada sei. Eu quando andava no liceu, respondi bem à pergunta no teste e tive positiva, mas eu nunca percebi aquilo, pensava que era assim uma falsa modéstia ou isso, não é? E só agora, assim, com os anos, é que eu consigo grasp a ideia do que quer dizer só sei que nada sei. Não é assim fácil perceber mesmo lá dentro, não é? E o valor intrínseco da natureza é a mesma coisa. É óbvio também, mas também é difícil de chegarmos lá, mesmo assim, na sua plenitude. Mas não acho que seja posto em causa pela ética da virtude. Acho que... E como eu disse, como eu acho, a ética da virtude é uma maneira diferente, mas complementar, porque nós, na nossa vida, fazemos isso todo o tempo. E às vezes estamos mais baseados no dever e outras vezes mais baseados como é que nos sentimos bem, e outras vezes mais virados como o que é melhor para os outros. Mas eu acho que a ética da virtude é a única que faz muita força em que estejamos em harmonia interior. E por isso é que eu acho, porque fazer o dever e a pessoa estar desconfortável com estar que fazer uma coisa que tem que fazer só porque tem que fazer, já não traz a felicidade, que é o objetivo, não é? Estamos sempre em tensão, e portanto não será a melhor maneira, mas é bom para a humanidade, claro que tenhamos deveres e responsabilidades, mas demite-nos, aliás, há aquela crítica de a maior parte dos códigos deontológicos das profissões, aliás, os códigos de ética das profissões, 90% chamam-se códigos deontológicos. Porquê? Porque são regras. Mas as regras, às vezes, demitem-nos de pensar. Como há uma regra, a gente segue a regra e pronto, não precisa de pensar muito. Estou a exagerar. Não é bem assim muito a sério. Mas esta ideia de que quando há regras, seguimos as regras. E aqui exige assim um trabalho mais aturado. Não sei.
Olha, em primeiro lugar, deixe-me cumprimentá-la pela sua apresentação e, sobretudo, com o cuidado de ter feito a ligação com as duas sessões anteriores, que é sempre agradável, porque, no fundo, nos permite fazer um bocadinho, revisitar os temas já tratados. Falou na questão da ética, da virtude no ambiente, se ela deve ou não ser política. E eu, desse ponto de vista, acho que ela deve ser, efetivamente, política. E política no sentido não é política partidária ou política dos governos. Sim. Nós somos um animal social que nos integramos, estamos aqui num fórum multiparticipativo com diversos percursos e onde as pessoas no fundo reúnem e buscam as suas opiniões e um fórum de reflexão. Quando o Estado interage com outros Estados, nomeadamente no quadro da responsabilidade europeia e define Rede Natura 2000, Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional, é sobretudo com a capacidade e para determinar um compromisso de gerações para que esta área, que é apesar de tudo limitada, possa ter apesar de tudo boa consequência num futuro. E, portanto, isto, no quadro da ética das virtudes, é importante que a política se envolva. Mas eu baixo um pouco também a ordem de preocupações. Há pouco achei graça quando se referia à questão da reciclagem. Devo dizer-lhe o seguinte, eu vivo num prédio de apartamentos, com várias gerações, com pessoas de mais idade, outras de menos idade, e não há dúvida nenhuma que o compromisso que se conseguiu assumir entre as pessoas que convivem no prédio em torno da reciclagem tem sido muitíssimo interessante, porquanto são as novas gerações a convocar as gerações mais antigas, onde estas matérias, outrora, não tinham idêntica preocupação. E, portanto, acho que no nosso metro quadrado de responsabilidade, esta questão da ética de virtude no ambiente deve envolver-nos a todos. Não sei se acompanha esta preocupação, mas eu há pouco via olhar para a questão da reciclagem, provavelmente por ser o seu percurso estar muitas vezes saturada, mas devo-lhe dizer que como cidadão é para nós um aspecto hoje absolutamente incontornável.
Não, mas não, eu acho também que é um elemento para muitas pessoas introdutório, não é? Até esta ideia de fazermos alguma coisa pelo ambiente. Eu acho que é um dos grandes sucessos da política ambiental. Que não é, por exemplo, a ideia dos sacos de plástico. Também os ambientalistas há 500 anos, há muitos anos que andávamos a dizer que não se devia usar tantos sacos de plástico. E uma legislação específica, não é? Portanto, a política mesmo, faz uma lei, agora pagamos 2 cêntimos por cada saco de plástico, 2 cêntimos, ou 10, não interessa, não é muito, e num ano o consumo de sacos de plástico decresceu abismalmente. E por isso, é esta ideia, o que é que nós devemos fazer? Andar a dizer às pessoas para não usarem sacos de plástico ou pôr uma taxa para as pessoas não usarem sacos de plástico? O que é mais eficiente, não é? Os impostos ambientais devem ser suicidas, ao contrário dos outros impostos, não é? Os outros impostos é bom para o Estado ter cada vez mais dinheiro, mas os impostos ambientais, a sua gênese deve ser suicida, no sentido que o grande objetivo dos impostos ambientais é que as pessoas mudem de comportamento E o Estado estava a pensar em arrecadar milhões e arrecadou metade do que ia arrecadar, porque ninguém compra sacos de plástico e todos agora usamos os sacos reciclados. E, portanto, há esta dúvida. Há coisas em que... Mas a reciclagem... Agora, há países que a pessoa paga multa se não puser as garrafas naquele sítio. Há muitas cidades que têm multas e também isso já se pensa em Portugal, uma série de multas para as pessoas fazerem mesmo reciclagem. Mas já a parte disso, eu penso que as nossas taxas têm vindo a crescer exponencialmente e nós de facto somos, já reciclamos muito, não reciclamos tudo, mas reciclamos muito e é muito importante. Portanto, eu não menosprezo de maneira nenhuma e é muito importante. A única coisa que eu às vezes eu acho que nós podemos fazer tantas coisas pelo ambiente na nossa vida prática e às vezes pensamos que basta fazer reciclagem, porque é reciclagem que nos vendem a todo momento, não é? E não nos vendem não usarmos tanta energia, pouparmos energia, pouparmos água, andarmos mais de transportes públicos, por exemplo. Basicamente o consumo, como é que nós lidamos com o consumo e com o materialismo das nossas vidas. E nós isso nunca pensamos, não é? E estamos ali, é só nessa base. Agora, a política ambiental é fundamental. Tudo o que nós já conseguimos em termos de melhorias do ambiente, eu acho que 95% deve-se à política e à legislação, e a política que pode agir ou com leis ou com taxas e subsídios para fomentar determinados comportamentos, para evitar outros e para proibir outros e para fomentar. Isso não está em causa. Agora, aqui é mais uma questão mais filosófica de qual é que é o objetivo, qual é que é o fim, não é? O fim da ética, sendo a ética da virtude uma ética teleológica e tendo um fim, qual é que é esse fim e se esse fim pode ser o mesmo fim para todos ou se cada um escolhe esse fim. E é por isso é que eu hesito em achar que a ética da virtude pode ser política. É mais por isso. Não sei se respondi.
Gostava de pôr uma questão que acho que é uma questão difícil de gerir e de responder neste enquadramento precisamente do ambiente, que é o problema do tabaco. O tabaco é uma coisa extremamente difícil em termos sociais e em termos individuais. Pela minha parte, eu que fui fumador, mas que neste momento não fumo há 40 e tal anos, considero que é extremamente difícil impor normas de abstenção absoluta do tabagismo, quando isso pode repercutir-se de uma forma muito marcada sobre a capacidade da atuação das pessoas que estão dependentes do tabaco. De qualquer maneira, sou daqueles que pensa que tem que se continuar a fazer uma batalha contra o tabaco. É uma questão ética? Não sei. Eu acho que é mais uma questão de saúde pública do que propriamente uma questão ética. Mas eu respeito muito aqueles que não se conseguem livrar do tabagismo, que eu sei muito bem o que é que isso significa. E gostava de ouvir a sua opinião a esse respeito.
Eu nunca... eu sim fumo um bocadinho, não fumo muito, mas fumo um bocadinho. O tabagismo eu não vejo como um problema ambiental, vejo essencialmente como um problema de saúde pública e um problema de responsabilidade para com nós próprios e com a nossa vida. Podíamos pôr a obesidade também. Há uma série de coisas que nós fazemos, como é que nós tratamos de nós e do nosso corpo. Há aquela ideia difícil, que era, por exemplo, mas que já se falou, mas não vai passar nunca, e eu acho bem, mas é a ideia, uma pessoa tem cancro do pulmão e foi fumadora e o Estado não paga nada, ela que paga os seus tratamentos, porque estão todos já, não é? Mas isto é assim o limite máximo de o limite máximo de a pessoa tem que ser responsável pela sua vida, se tratou mal a sua vida, agora o problema é seu, não temos que ser nós estar a pagar porque a pessoa andou a fumar e agora... Isto eu não defendo isto. Não, eu não defendo isto de maneira nenhuma, é só para pensarmos o que é que pode querer dizer esta ideia de impormos ou não impormos e o que é que depois podemos, qual é que é a legitimidade que temos para trabalhar com isso ou não. Não sei, não tenho assim nenhuma resposta, desculpa. É difícil.
Olá.
Olá, Sofia. Foi com muito gosto que eu ouvi, como sempre, e portanto assisti, desculpe-me este particular, mas eu assisti a... fui colega dela só na fase inicial. E é com muito gosto que a vejo com a vontade com que hoje nos fala da ética das virtudes e da ética em geral. Mas não me levará a mal que repegue as duas últimas questões levantadas sobre a política, a questão política e a questão que de alguma maneira também é política, da questão da saúde pública e da responsabilidade ética de cada um. Que é exatamente... Se, como falou, que é preciso desejar ser outro. Alguém tem que ser, fazer um esforço para atingir o ponto em que tem harmonia com ele próprio. E, portanto, há uma construção a fazer no plano da ética das virtudes. E, portanto, tem que procurar alguns modelos, porque não... Ora bem, os modelos, nós sabemos, e disse-o, que nos costumes, na educação, na instrução, na família, nas instituições, todas elas vão, em muitos casos, infelizmente, vão docilizando os corpos para outras, para coisas que não são nada éticas. Docilizar os corpos para aceitarem determinadas políticas, mas que, através de disciplinas, como sabe, pode-se construir em pessoas, formatá-las, para que a sua atitude não seja nada ética. Portanto, parece que, né, a ética das virtudes, a meu ver, figura-se-me como uma espécie de uma ética teórica que pode fundamentar a ética política. Porque a ética política ou se funda nos utilitarismos para docilizar corpos ou para a guerra ou para as indústrias para trabalharem 14 horas e serem heróis, ou pode, exatamente, uma ética das virtudes chamar a atenção para uma ética política, isto é, dá-me a impressão que a ética das virtudes estará para uma ética política como uma ética teórica estaria, ou estará, para uma ética prática. Era isso que gostava de ouvir sobre isso, ou não? Custa muito separar as duas áreas.
Sim. Quando eu estava ali a falar do liberalismo, parece que o Estado não se demite daquilo que é de escolher alguns caminhos, não é? Não é? Agora cada um vai fazer aquilo que quer com a sua vida, é dentro de certos limites. E, portanto, o Estado nunca é neutro e, portanto, se nós, por exemplo, se pensarmos nas bebidas alcoólicas ou no jogo, nos casinos, pagam taxas imensas e isso é o Estado a dizer jogar é mal, ou o Estado dá muitos subsídios à cultura. Porquê? Está a dizer que a cultura é boa. Portanto, o Estado não se demite de nos influenciar para alguns bons, para algumas componentes daquilo que pode ser uma boa vida. E, portanto, age em conformidade com algumas coisas que já são estabelecidas e fazem parte já da vivência em sociedade. O ambiente é uma coisa relativamente nova, apesar de tudo tem 50 anos, não é? Não é assim uma coisa muito antiga. E há um grande consenso já do que é bom em ambiente. E, portanto, a política gere-se, não é neutra, não podemos fazer todo aquilo que nós quisermos, não podemos poluir, por exemplo, ou não podemos, temos que respeitar a biodiversidade, as alterações climáticas é o grande problema do mundo, portanto, temos que legislar em conformidade. Portanto, podemos pensar que existe, de facto, um bom em muitas componentes da política, e esse bom pode ser definido, é também definido com a relação que nós temos com a natureza e, portanto, eticamente, não é? E por isso, nesse sentido faz sentido. E por isso, eu acho que a ética e a política têm que estar em diálogo constante, um com o outro. Mas não são a mesma coisa. Basicamente é só isso que eu quero chegar. Acho que a ética e a política, não há dúvida nenhuma que tem que estar num diálogo constante e intrusão permanente, mas são coisas diferentes e têm estruturas de pensamento diferentes, mas têm que se intrusar uma na outra. Portanto, eu não me estou aqui a admitir de achar que a política de ambiente não pode ser informada por princípios éticos de ambiente. Não me estou a admitir de maneira nenhuma disso, porque acho que, aliás, comecei a ação com isso. Os problemas ambientais devem ser formulados muito como problemas éticos. E, portanto, isso vai dar respostas políticas diferentes do que se forem formulados como problemas científicos, assim como se forem formulados como problemas políticos, também trata-se de uma maneira diferente. Portanto, eu não me estou a admitir disso, não sei se estou a ser mal interpretada. Tenho só este medo de que o Estado não pode obrigar-nos, já nos obriga em tantas coisas, há coisas que nós também temos que ter espaço e também temos que ter espaço para nos sermos nós próprios a desenvolver. E não podemos sempre, e basicamente também é isso, que é a ideia do os outros, e o Estado legisla os outros, não nos legisla a nós, porque nós somos sempre a exceção, não é? Ah, isso faz sentido, mas eu e aqui a minha vida, não é? Ah, e agora devíamos todos pagar impostos e depois vamos pôr o carro a arranjar e quer fatura? Não dê a fatura porque fica muito mais caro, tenho que pagar o IVA e vai lá o eletricista a casa e não pagamos e não queremos fatura para pagar menos. Portanto, não faz mal, é assim a vida também, não é? Mas é preciso estarmos conscientes que nós todos os dias temos uma vida cheia de dilemas e de escolhas e nem todas são as mais corretas. E, portanto, tenho alguma dificuldade. E não sei se é por acaso que o Aristóteles é grego e o Kant é alemão. Não sei, não é? Assim, mais mediterrâneo e o outro é mais... assim, das regras, e é muito bom, eu acho que essa flexibilidade por sermos nós a escolher o que é o bom para nós, que é importante, e que alguém que não o defina para nós, porque senão demitimos-nos, eu acho que se estão sempre é como às vezes eu digo aos meus filhos, escolhe tu. Não sou eu que vou dizer se é bom ir estudar ou não. Pensa tu se é bom ou não ir estudar. É um bocadinho isso, não é? Não nos podemos estar sempre a fazer os outros demitir ou a infantilizar os outros, não é? A fazermos as escolhas por eles. Temos que ser nós a fazer as escolhas.
A Luísa não me encomendou, mas há várias pessoas inscritas. Eu queria lhe propor que fizesse umas respostas mais curtas. Acha inocente?
Não, de todo. Peço desculpa. Pronto. Ainda por cima já estou sempre a dizer a mesma coisa.
Pronto, muito brevemente, eu gostaria de... Fiquei aqui com uma expectativa com a sua tendência para o consumo sustentável, que me parece que é uma proposta ética muito fértil, e queria, tendo em conta também a idade média da população que está aqui, encorajar outras alternativas que não seja as pessoas que têm os hábitos consolidados já não poderem mudar, que não seja só o mudar de casa ou mudar de emprego. Há de facto um fator de mudança muito importante que foi já referido e que eu gostaria de sublinhar, que é as relações intergeracionais. e que, de facto, o julgar com o conhecimento e os hábitos dos mais novos, normalmente a partir da escola, tem um enorme potencial a nível da mudança de comportamentos das famílias. E, portanto, os publicitários sabem muito bem que as crianças são um grande mestre de consumo. Era bom que outros publicitários de outras éticas estudassem melhor esse caminho. Portanto, isso é interessante, pronto, assim como, não lhes estou a fazer propriamente uma pergunta, mas fiquei um bocadinho desencorajada, dada a minha idade e os hábitos que já adquiri, e não confere com a relação que tenho com os meus netos e com os meus filhos, que aliás são normalmente sempre também oportunidades de mudança da relação intergeracional.
Sim, eu acho que o não queria... O que eu disse foi que os sociólogos que trabalham nesta área do consumo dizem que o mais efetivo é ter este alvo das pessoas que estão a mudar de vida, que é mais fácil. Mas isso, claro, que não nos demite de um crescimento constante, e a ética aí se exige um crescimento constante ao longo da vida, sempre a querer questionarmos o que é que podemos fazer melhor. Não queria de maneira nenhuma desencorajar-vos a terem uma vida muito mais ambiental. Acho que estamos sempre a tempo, e acho que têm toda a razão. As gerações mais novas são quem muitas vezes convoca os mais velhos, os pais e os avós e as pessoas à volta desta relação com o ambiente. Mas isso só reforça esta ideia aristotélica de que o hábito e o costume serem dados nas crianças são mais sólidos e mais duradouros. Agora, basicamente, é que temos que fazer mais esforço, mas podemos fazer. Também não era uma pergunta? Era mais alguém?
Bem, aqui.
Também.
Muito bem. Eu vi há pouco tempo um vídeo, daqueles vídeos familiares no YouTube, com uma criança que estava num jardim zoológico, furiosa, e que dizia: porque é que eles os têm presos? Que mal é que eles fizeram? E eu fiquei a pensar se os jardins zoológicos, enfim, passado 150 anos, não são uma metáfora da nossa relação com a natureza e da nossa relação com os animais, não é? E apesar de hoje haver uma narrativa que é os animais estão todos a desaparecer ou estão transformados em carcaças vivas ou mortas, e então nos jardins zoológicos é onde ainda conseguimos ver os rinocerontes brancos e as espécies extintas. Eu gostava de perceber um bocadinho, enfim, do seu ponto de vista, como é que devemos olhar o zoo hoje, os jardins zoológicos?
Sim, eu também vocês apontam mesmo as coisas mais difíceis. Não é linear, não é? Eu acho que, em boa verdade, tanto os circos, não é, com aqueles animais amestrados, como os jardins zoológicos, já não fazem muito sentido por várias razões. Uma, pelo valor intrínseco da natureza, valor intrínseco dos animais, e que não podem ser utilizados. E porque a ideia dos jardins zoológicos era muito uma ideia de nós podermos ter acesso a um mundo animal que não temos no dia-a-dia, e poderia eventualmente fazer-nos até respeitar mais os animais, porque os conhecemos, os vemos, ou as crianças os veem, os conhecem, os sentem, os cheiram, e, portanto, os animais dos jardins zoológicos entrarem, de certa maneira, na vivência das pessoas e, portanto, dessa maneira os respeitarem. Mas hoje em dia, com tanta televisão e tantos National Geographic e com tanta internet, não sei se ainda se tem esse papel educativo ainda tão relevante. Portanto, eu não tenho nenhuma resposta. Eu, pessoalmente, não gosto de ir ao jardim zoológico e acho que nunca lá levei os meus filhos. Mas admito que seja um veículo fácil daquele contacto com... Aliás, eu tenho um pai de um amigo meu que é avô, e que um dia estava a mostrar um livro de animais às crianças, e isto é um hipopótamo, isto é um elefante... E o miúdo dizia sim, sim, e depois isto é uma vaca, e era o miúdo já tinha visto vacas e portanto sentia a vaca, o elefante, o hipopótamo, eram só imagens, e depois a vaca, e isto é uma vaca, isto eu conheço, isto eu sei o que é. E portanto, se calhar os jardins zoológicos têm esse papel, eventualmente. Há muitas pessoas que acham que o jardim zoológico tem um papel educativo neste sentido de ter esta relação. Não sei, não tenho nenhuma resposta.
Eu acho que sou a última pergunta, a penúltima pergunta. Então a minha pergunta era mais longa, mas vai ser a versão curta. Eu queria saber como é que lida, não fiquei satisfeita com a resposta sobre a ligação entre a ética das virtudes e a política. Acho que há aí mais coisas que precisavam de ser descascadas, que talvez não estejam ainda muito claras. E uma das coisas, e é logo para um exemplo típico, quando nós vemos as políticas do Trump, por exemplo, sobre o negacionismo das questões ecológicas, do aquecimento global, das alterações climáticas, etc., como é que vê essa ligação da ética, das virtudes, da pessoa se sentir bem, de fazer aquilo que considera que é virtuoso, e depois das implicações políticas globais que isto tem a um determinado nível, quando os poderes de decisão deixam de ser eu e o meu metro quadrado e passa a ser ao nível de um país onde há um líder democraticamente eleito. Para concluir, gostaria só acrescentar a questão da forma como o comércio justo pode ser uma forma alternativa de consumo sustentável e com as implicações éticas que isso tem, nomeadamente fazer-nos sentir bem.
Claro, claro, claro. Sim, eu podia fazer uma sessão só sobre consumo sustentável, não foi aqui o meu objetivo, e claro, e há várias maneiras de lidarmos com o consumo, e comércio justo é um deles, boicotes é outra, não comprarmos determinadas coisas, há muitas estratégias. O Trump e a sua política, agora o que eu diria era, embora todos educar o Trump pelo ser virtuoso, seria a resposta. Agora eu tenho que e vamos ver, não é? Eu não sei, hoje o tribunal já recusou e ele aquilo está ali, o primeiro check, não é? Check, está a funcionar agora com o Trump, com aquela ideia dele dos refugiados, não, das pessoas dos sete países não poderem ir. Portanto, a democracia existe e as coisas, e as instituições estão lá. E eu só tenho que acreditar que os americanos vão conseguir ultrapassar aquilo. Podemos ter alguns custos, mas isso é os custos da democracia, não é? Os custos da democracia, não vamos pôr a democracia em causa porque elegemos uma pessoa má. Vamos é não elegê-la da próxima vez. Portanto, tenho que ter confiança nas instituições, confiança na democracia, e esperar. Eu sei que isto é um discurso difícil de ter agora, não podemos fazer, para já podemos reagir e repostar de várias maneiras, mas agora eu não queria juntar isso à ética da virtude, não punha no mesmo saco. E para acabar?
Só um pequeno comentário. Primeiro, que gostei imenso da sua apresentação, pela sua vivacidade e pelo seu rigor, e portanto gostei imenso da sua apresentação. Há um aspecto a mim que me perturba ou incomoda, ou tenho dúvidas, que é o seguinte. Disse que, em relação à ética do ambiente, os filósofos estão unânimes em considerar dois aspectos, não é? A questão das gerações futuras e o valor intrínseco da natureza. Mas, quando falou do valor intrínseco da natureza, disse que isso era muito difícil, pareceu-me dizer isso, pareceu-me dizer que isso era muito difícil de ter alguma explicação, algum fundamento. Não será porque, de facto, a filosofia muitas vezes não vai a outros campos, nomeadamente à ciência ou à teologia, Porque eu acho que é assim, ainda há pouco estava a ler um texto de Thierry Jardin, e então, de facto, vê-se que ele tem o valor intrínseco da natureza, mas fundamenta-o, basicamente, na ciência e na mística, pronto, não sei, teologia, ok? E eu acho que, exatamente, aqui houve uma certa confinação e não alargamento, mas se calhar não era o âmbito desta sessão, peço desculpa. Obrigada, se puder comentar, agradeço.
Sim, não, as éticas ambientais, a maior parte do desenvolvimento das éticas ambientais é exatamente tentarem fundamentar o valor intrínseco da natureza. E como é que se vai fundamentar esse valor intrínseco da natureza? Quais é que são as razões que podem justificar filosoficamente haver um valor intrínseco da natureza? E como é que isso fundamenta? Pode-se fundamentar de variadas maneiras. O que eu disse é que a ética da virtude do ambiente não é o campo de análise da ética da virtude do ambiente estudar o valor intrínseco da natureza. Para isso existem outros filósofos e outros campos que o fazem. Mas não nega nem... É pacífico, mas não se debruça muito sobre isso.
Se calhar vamos falar desses problemas também nas outras sessões.
Sim.
Sofia, agradeço imenso esta sua aula, que foi mesmo uma aula com imensa informação e, sobretudo, que nos faz pensar e que nos levanta muitos problemas. Muito obrigada.
Obrigada, eu.